ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ao conjunto do governo federal, não como uma prioridade deste ou daquele governo, mas como prioridade do Estado brasileiro para que efetivamente possamos avançar e a educação servir de base para todos os sonhos, todas as metas que nos colocamos na construção deste belo país, mas com mais justiça e mais solidariedade. Muito obrigado,
senhora. Muito obrigada, professor Paulo. É só uma curiosidade, o sanduíche, o que é que significa o sanduíche?
O sanduíche é uma invenção brasileira muito interessante. Significa o seguinte: nós temos bons cursos de pós-graduação, então eu faço uma parte no Brasil, mas há uma excelente instituição na França, na Austrália. Então eu mando o meu estudante para passar lá um ano, num laboratório, num trabalho de campo, com um professor altamente qualificado. Ele faz aquele estágio, retorna e faz a defesa da tese aqui conosco. O custo é mais baixo e nós nos beneficiamos da qualidade daquela
Então, o
instituição.
recheio do sanduíche vem de fora.
Uma parte do recheio, ou pão às vezes, enfim, a gente combina aí as
Tá
duas
certo.
coisas.
Me agradeço muito.
Obrigado.
Agora eu convido para fazer uso da palavra, pelo mesmo tempo, o professor e consultor educacional da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, professor Celso Frauches.
Eu agradeço em nome da ABMS o convite e cumprimento a Comissão de Educação por essa iniciativa. A minha palavra é como representante da livre iniciativa na área da educação superior. E somos parceiros da iniciativa pública, e com ela nós podemos realmente cumprir as metas que estão inseridas neste plano. Nós apoiamos integralmente o PNE em exposição, destacamos, todavia, dois pontos, um já dito pelo professor Paulo. Nós entendemos que sem menos de 10% do PIB, essas metas não poderão ser implantadas com sucesso. E prioritariamente na educação básica, que é o grande gargalo da educação brasileira. Além disso, os recursos do pré-sal, se forem realmente dedicados a custeio, que eles possam ser também grande parcela destinados à educação e prioritária também à educação básica. Nós não pudemos participar como gostaríamos da Conferência Nacional de Educação, embora a iniciativa privada na educação superior represente hoje 75% das matrículas e 90% das instituições, e na educação básica é o contrário, nós somos 14% das instituições que ofertam a educação básica. Nós não pudemos participar. A professora Carmen, que foi convidada para participar da reunião de hoje, ela não pôde comparecer, ela está no exterior representando a sua instituição. Ela participou como delegada, eu participei apenas como observador. E acompanho essa questão já há muito tempo, mas na conferência realmente nós não tivemos oportunidade de poder desenvolver tudo aquilo que nós gostaríamos. Das questões do artigo 2º do PNE, nós não temos nenhum reparo a fazer. Nós somos integralmente favoráveis aos dispositivos que aí estão. Eu não fiz nenhuma apresentação, apenas alguns comentários que eu penso que possa contribuir na visão da livre iniciativa para os debates. Nós entendemos que 4 anos para se discutir e analisar o PNE é um prazo muito longo. Nós entendemos que 2 anos seria o normal. Temos que lembrar que o primeiro PNE praticamente não foi acompanhado e nem avaliado, nem pelo Conselho Nacional de Educação e nem pelas comissões de educação da Câmara e do Senado. Ele chegou ao final sem essa avaliação e, para construir o PNE 2, o PNE 1 não foi analisado adequadamente. Por isso, as suas metas principais ficaram abandonadas, talvez por ter sido feito por um outro governo e grande parte acontecer no governo do presidente Lula. A participação da iniciativa privada nessa análise é importante e ela tem sido até agora relegada a segundo plano, especialmente, eu diria, do campo da educação superior. Geralmente se convida para participar a iniciativa privada através da Confenem, que é um órgão sindical. Nós gostaríamos que fossem convidados os órgãos acadêmicos da iniciativa privada, e nós temos vários, e que nessa análise e nesse acompanhamento a nossa contribuição pudesse pelo menos ser ouvida. Por outro lado, nós entendemos que, como temos uma expressiva participação na oferta da educação superior, e que nós podemos e devemos estar presentes através de representantes altamente qualificados, escolhidos pela Presidência da República e pelo Ministro da Educação, nos principais colegiados da educação superior brasileira, como a CONAES, o Conselho Nacional de Educação e as comissões que dali se completam, como a Comissão Própria de Avaliação, a Comissão de Avaliação do INEP, enfim, ou diversas contribuições que nós, às vezes, temos na CONAES, por exemplo, apenas um representante em 13 representantes, e o Poder Público tem 5 representantes naquela instituição. Cremos que, com a nossa experiência, podemos contribuir para a melhoria da qualidade da educação superior, que é, na realidade, o objetivo de todos nós. Bom, partindo para a análise das metas, na meta 12, que trata de estabelecer que ao final de 2020 nós deveremos ter 33% dos alunos na educação superior, nós devemos lembrar que o primeiro PNE previa 30%. O que que acontece hoje? Como o professor Paulo Speller demonstrou, nós temos hoje cerca de 6 milhões de alunos na educação superior, faltam 4 para os 10 milhões. Desses 6, mais ou menos, em números redondos, 4 milhões e meio estão na iniciativa privada e 1 milhão e meio na iniciativa pública. Por aí vocês veem que, por esses números, a importância da iniciativa pública para cumprir essas metas. Nós temos hoje vagas ociosas do último vestibular, contabilizando todas as universidades públicas, 40 mil alunos, ou seja, curso gratuito, sem nenhum pagamento de mensalidade, 40 mil vagas. Nós tivemos 1,5 milhão de vagas sobrando na iniciativa privada. Na iniciativa privada, seguramente pode-se dizer que grande parte é por falta de recursos para pagar a mensalidade. Na iniciativa pública, talvez não seja esse o grande problema, seja a falta de formação básica desses alunos, embora na iniciativa privada também nós encontramos isso. Nós encontramos os nossos alunos, aqueles que se matriculam e alguns que desistem logo no primeiro semestre letivo do curso, porque não têm qualificação para acompanhar os estudos de nível superior. Nós observamos, então, uma grande limitação para alcançar essa meta, a educação básica. Porque se nós preenchêssemos esse 1 milhão e 600 mil vagas ociosas este ano, e se isso acontecesse nos próximos anos, seguramente nós alcançaríamos 10 milhões de matrículas antes de 2020. Então, o problema não está nas vagas. O problema está, primeiro, na formação básica da educação superior e, segundo, na capacidade de pagamento do aluno na iniciativa privada. A ampliação das vagas, que é uma das estratégias, passa naturalmente pela melhoria substancial da educação básica. Quem sabe, é uma proposta jogada assim ao léu, se nós criássemos, o poder público criasse para a educação básica algo como Sistema Nacional de Sistema Único de Educação Básica, como acontece no SUS, sem as mazelas do SUS, mas com as excelências da educação, onde o governo federal, os governos estaduais, o Distrito Federal e os municípios pudessem compor uma unidade coesa para superar essas deficiências que nós temos na educação básica. Seguramente, como a educação básica está praticamente dentro do município, dentro do Estado, com o governo federal participando quase que exclusivamente alocando recursos, mas sem uma influência muito pesada nas diretrizes, nas metas, nas filosofias e metodologias educacionais, acredito que se o poder público pudesse criar um sistema único de educação básica com um comprometimento sério da sociedade e do governo, isso poderia ser alcançado. Nós não encontramos nos últimos governos um comprometimento com a educação, muito menos com a educação básica. Isso aparece nos discursos, mas não aparece nas medidas concretas. Talvez essa, seguida de políticas de efetiva implantação, de atribuição e alocação de recursos, nós pudéssemos alcançar. A outra questão seria a ampliação do financiamento para os alunos. Não só o financiamento para estudar na educação privada, mas também para estudar na educação pública. Não basta não pagar a mensalidade. O aluno tem que se vestir, tem que se alimentar, tem que se locomover, tem que participar de atividades de iniciação científica, de extensão, que são excelentes processos de aprendizagem. E isso é importante. Investir na EAD, o professor Paulo falou sobre o progresso que já teve a EAD. Hoje nós temos quase 1 milhão de alunos na EAD. O poder público está investindo, a Universidade Aberta do Brasil é uma grande iniciativa, mais voltada para as licenciaturas. Esperamos que o poder público invista nisso. E a iniciativa privada não advoga entrar nesse mercado simplesmente por ser um mercado, mas por ser uma oportunidade dela contribuir efetivamente para a aprendizagem e o cumprimento das metas. Então, o FIES, o ProUni, os bancos privados, quem sabe também uma lei de incentivo fiscal para a educação. Nós temos lei de incentivo fiscal para o esporte, para a cultura, por que não para a educação? Isso acontece nos países mais adiantados do mundo, por que não no Brasil? Seria um investimento extraordinário que poderia ser criado. Nas metas da educação, da pós-graduação, nós encontramos alguns probleminhas. Primeiro, na meta 13, elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores. Não está comprovado que a excelência da educação vive exclusivamente de mestres e doutores. Eles são importantíssimos. Mas, a par disso, coisa que praticamente nenhum mestrado nem doutorado oferece, é a formação pedagógica do professor universitário, especialmente os oriundos de carreira como medicina, direito, administração, contabilidade e engenharia, onde a formação pedagógica dos professores da educação superior é ainda muito carente. Então, não é apenas essa questão. Por outro lado, ao fazer essa meta, indiscriminadamente, se esquece de alguns dados. Primeiro, os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, são hoje 4.722 cursos. Desses, 71% estão localizados no Sudeste e no Sul Maravilha. O Norte, o Nordeste e, pasmem, o Centro-Oeste, capital da República, são uma minoria nesse cenário. Então, ao investir na pós-graduação, o governo, o poder público, não pode esquecer dessa questão. Levar para o Norte, o Nordeste, programas, talvez Sanduíche, Minter, Dinter, programas interinstitucionais que possam desenvolver. Nós temos no Norte, por exemplo, uma universidade como a Universidade Federal do Pará, extraordinária, com programa de doutorado e mestrado de ponta. Por que não aproveitar esse excelente polo? Temos ainda em Pernambuco, temos na Bahia, eu estou apenas me lembrando de 3 exemplos muito bons. Por que não pegar essas instituições e fazer disso um programa de excelência? Nessa questão da alocação de mestres e doutores, eu penso que o PNE não pode esquecer das diferenças institucionais entre universidade, centro universitário e faculdade, coisa que até agora o Ministério da Educação não tem levado em conta. A universidade tem compromisso com a pesquisa, com a extensão e com o ensino indissociáveis, tanto pública quanto privada. Mas a faculdade não tem esse compromisso. A faculdade está voltada mais para a formação de recursos humanos, de capital humano, qualificado para o mercado de trabalho. E ali nem sempre o doutor é o mais importante, mas sim o profissional que está com a mão na massa, atuando no mercado e que possa, com uma formação pedagógica, conseguir desenvolver um processo de aprendizagem adequado e excelente para a formação de novos recursos para o país. Finalmente, da avaliação, aprofundar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação, os SINAIs. Até hoje, os SINAIs praticamente não foi implantado. O Ministério da Educação descobriu uns atalhos para isso e apelidou de Índice Geral de Cursos e de Conceito Preliminar de Cursos, que nada mais são de que indicadores à margem dos SINAIs e que servem apenas para o processo de supervisão. O conceito institucional, que é gerado por uma avaliação presencial, o conceito de curso, que é gerado por uma avaliação presencial, e a avaliação do estudante, que é gerado pelo ENAD, apenas teve como consequência, até agora, o conceito do ENAD, e deste conceito é que passou-se a gerar o CPC, o IDD, o IGC, que são tomados para medidas cautelares que geralmente prejudicam diversas instituições. Não discutimos qualidade de instituição, apenas do processo. Entendemos que o ENAD precisa ser aperfeiçoado, o ciclo de 3 anos entendemos ser muito curto, a vida útil de um curso bacharelado, em média, são 4 anos. Se pegarmos medicina, 6. Por que não elevarmos, pelo menos para 5 anos, esse ciclo avaliativo, para que ele possa ser melhor desenvolvido? Então, fortalecer o ENAD significa implantá-lo efetivamente através dessas avaliações. Experiências anteriores, como o PAIUB e depois os SINAIs, foram praticamente relegadas ao segundo plano por processos de supervisão. É importante, então, que nós possamos chegar a esse ponto. No CPC, por exemplo, professor, já vou concluir, se exige 20% de doutores, e isso aparece aqui com a meta, a estratégia 13.4. Na realidade, 20% de doutores, nós tivemos, pelo último censo, 92 mil doutores no país. Nós temos hoje, mais ou menos, 30 mil cursos de graduação. Se nós fizermos uma divisão simples, vamos encontrar 2, algo doutor por curso. Ora, se essa relação já é extremamente pequena e a meta de pós-graduação que ali está sequer poderá alcançá-la, nós entendemos que isso também deveria ser levado em conta, porque até na alocação dos doutores, no último censo, nós encontramos, muito parecido. Os cursos de pós-graduação, 71% estão no Sul e Sudeste. Os doutores, 72% estão no Sul e no Sudeste. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste não têm esse prêmio. Então, nós gostaríamos de concluir dizendo que entendemos, sim, que 10% do PIB é indispensável, 50% do pré-sal e um sistema de avaliação sintonizado com SINAIs para que ele seja efetivamente implantado, e a iniciativa privada está ao lado do poder público para essa atividade e parceira, sim, da implantação, da avaliação, da análise do PNLE2 como uma contribuição modesta e simples da livre iniciativa na área da educação.
Muito obrigada pela sua valiosa contribuição, professor Celso. E eu convido agora para fazer uso da palavra, por 15 minutos, o segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor Álvaro Tubes Prata.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, agradecer a oportunidade da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, essa associação que representa as universidades públicas federais poder fazer algumas reflexões sobre a graduação, mas sobretudo sobre a pós-graduação. As universidades públicas federais, elas são em número de 60 e representam a grande rede nacional. Nós podemos até falar na universidade brasileira, desdobrada em 60 instituições, e as instituições públicas federais, nesse momento, têm tido um papel extremamente importante no contexto da educação nacional, por várias razões, porque as nossas universidades representam, de fato, um grande patrimônio da nação brasileira. Elas são instituições públicas, são instituições gratuitas, responsável por grande parte da educação brasileira, mas, sobretudo, responsável pela qualidade da nossa pós-graduação.